La semana pasada nos vimos começamos a ver os 10 ditos que nós recebemos em Shavuot. Sereta de Brot, Decálogo, ou como chamam por aí, 10 mandamentos. Então nós vimos semana passada os primeiros 3. Bastante detalhes, só resumindo rápido. Primeiro deles, Anochi Hashem Elokecha, eu sou Deus, o vosso Deus, que tirei vocês do Egito, da casa dos escravos. Ponto. Esse é o primeiro deles. Mitzvah qual é? A mitzvah é que a pessoa acredite num Deus único, que ele é meu Deus. Esse é o ponto principal aqui. Quer dizer que aquilo que nós tínhamos visto, vocês lembram da aula de Avraham Avinu, o monoteísmo de Avraham Avinu, quer dizer que Deus tem uma conexão com cada pessoa individualmente. E, portanto, uma vez que Deus me criou, Deus me sustenta, Deus me supre tudo o que eu preciso, e, ainda por cima, Ele me tirou do Egito me dando a liberdade, então eu devo a Ele tudo dobrado. E por conseguinte, eu tenho a obrigação de servi-lo em tudo aquilo que ele me ordenar e me pedir. Consequência número 1 disso. Segundo, você não pode ter idolatrias. Nós vimos sobre esse Loi Elecha, você não pode ter idolatria, você não pode fazer esculturas e estátuas e imagens, e etc. Diante de Hashem, Alpanai, como Deus fala, perante mim. O que significa isso? Número 1, não pode idolatrar qualquer coisa negando Deus. Não pode negar Deus, mesmo sem ter qualquer outra coisa no lugar. E não pode sequer ter uma idolatria em conjunto com Deus. Então não pode, nós vimos semana passada, que é chamado Shituf pela Torá, uma sociedade, você não pode ter Deus e mais alguém, não tem mais alguém. É Deus e ponto final, não tem nenhum sócio dele, nem filho, nem pai, nem irmão, nem tio. Não, profeta é profeta, profeta não é Deus. Profeta é uma coisa separada. Depois, terceiro lugar, nós vimos uma consequência também, que é não mencionar o nome de Deus em vão. O que significa isso? A princípio, a mitzvah aqui é lotisai Shem Hashem Elokecha, é não jurar em nome de Deus em vão. Então nós vimos jurar em nome de Deus em vão, obviamente que inclui também jurar em falso, mas há uma diferença entre jurar em falso e jurar em vão. Jurar em falso quer dizer, estou jurando em nome de Deus uma coisa que é mentira. Jurar em vão significa jurar alguma coisa que não tem sentido jurar. Jurar que são a mesa, uma coisa ridícula, todo mundo sabe que é uma mesa. Então esse é um dos exemplos, vimos vários tipos de categorias de juramentos que são chamados juramentos em vão. E tudo isso está incluso. Além disso, mencionar o nome de Deus em vão também é algo proibido. Nós mencionamos que isso não vale apenas os nomes de Hashem em hebraico, mas também os nomes de Hashem em qualquer outra língua que seja. O nome mesmo que é usado na língua e não apelidos, mas o nome, no caso em português, Deus, só pode ser usado quando a pessoa está usando de alguma forma honrada, ou seja, que ele está louvando Deus, ele fala graças a Deus, não tem nenhum problema, ou ele está estudando, ele pode mencionar o nome dele, mas não pode mencionar o nome dele, por exemplo, em expressões típicas brasileiras que levam o nome de Hashem no meio da expressão, não pode ficar usando dessa forma porque é em vão, não tem sentido usar o nome dele. A pessoa pode eventualmente, se quer usar essas expressões, porque senão o outro não vai entender o que você quer dizer, então trocar por um dos títulos de Hashem em português, como Criador, Altíssimo, Onipresente, Todo-Poderoso, alguma coisa do gênero, aí já não tem problema em português. Fazer isso em hebraico já vai ser outra história, que não dá para se usar nem apelidos de Hashem em vão.
E só uma pergunta, sem querer cortar, não pode fazer idolatria, não pode ter nada, né?
Que seja idolatria.
Agora, deixa eu te fazer uma coisa, eu sempre tive curiosidade. ter um anjo, por exemplo, a figura de um anjinho, para o judaísmo é proibido?
Sim. Sim, porque na verdade é assim.
Não, porque tem um anjo. Eu pelo contrário. Tem situações que mencionam o anjo.
Sim.
E por que não pode? Isso eu queria.
Então, primeiro lugar. Não, primeiro lugar não tem a ver. Primeiro lugar, a Torá fala o seguinte: Lota Asun Iti. Está escrito logo depois dos 10 mandamentos. Lota Asun Iti. Não vão fazer comigo, mas é mais do que comigo. Então, dizem os sábios, vocês vão fazer aqueles que estão comigo. Isso significa que a pessoa não pode fazer nenhum tipo de escultura de todos os seres que estão ligados a Hashem no serviço dele. Isso significa que não pode fazer anjos, isso significa que não pode fazer o sol e a lua e as estrelas, que são todos eles fazem parte de seres mais elevados que servem a Hashem.
Então, quer dizer, não é só não fazer, não posso ter uma coisinha de anjo na minha casa.
Não.
Mesmo porque...
Quer dizer, assim, depende do tipo de...
Desenhado
não, é o seguinte, dependendo do tipo de imagem...
Essa coisa que os católicos...
É, isso também. É o seguinte, primeiro, depende do tipo de imagem, não pode também fazer outros tipos de imagens. Aí já há muitos detalhes. Se pode, por exemplo, fazer um ser com uma cara humana. Isso é uma grande pergunta, se é permitido fazer. Não pode esculpir uma face humana, por exemplo. Também não pode. Não pode esculpir um leão, não pode esculpir uma águia. Tem diversos seres que não pode também esculpir. Agora, além disso também, você tem que olhar que a proibição de fazer o anjo desse jeito que você está falando é porque isso virou, mundialmente falando, uma representação do anjo. Porque você já viu um anjo? Eu também nunca vi, ele não é assim. Posso te garantir que ele não é como, como os católicos inventaram, ou sei lá quem inventou para fazer esse negócio assim. Eles não são assim. Porque é justo Aftará, a gente vai ler agora no primeiro dia de Shavuot, Merkavah, Maaseh Merkavah. É uma visão que o Yehezkel, o profeta Yehezkel, Ezequiel, viu de como funcionam as coisas lá no céu. Então ele fala que os anjos têm duas asas e etc. Começa a falar uma série de coisas. Mas não é que eles têm duas asas, não é esse o conceito. Ele está descrevendo de uma forma que dá para se escrever aquilo que ele enxergou. Só que são tudo termos espirituais. É muito comum, eu sempre falo. Todo ano alguém chega para mim, depois que lê essa história, e fala: me explica aqui que eu não estou entendendo. Esquece, eu também não entendo e não tem como entender. Precisa ler muita Kabbalah para começar a entender o que está escrito nos versículos. Então é uma forma alegórica de falar. E o que acontece? Que as pessoas que acham que aquilo lá é isso que está escrito, então fizeram um anjinho mais ou menos desenhando conforme está escrito lá. E nem está com todos os detalhes.
Essa conotação que a asa tem uma função como se diz, mecânica ou sei lá o quê, e essa função, espiritualmente falando, a pessoa quando vê, é que nem quando você fala a mão de Deus, porque é a mão de Deus, né?
Sim.
Porque a mão é uma coisa que pega, uma coisa que... Então,
sim,
na verdade,
uma expressão disso.
É uma expressão,
sim, com certeza.
Espiritual daquilo que eventualmente seria a mão nesse mundo.
Tá certo.
Existe uma mão no mundo acima.
Exatamente.
Que faz essa função, mas não é uma mão.
A asa, nesse caso, significa que eles ascendem. Esse é o significado. Kadosh, 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 quando se fala, se dá um pulinho, é justamente esse sentido. Quando os anjos falam, eles se elevam, mas se elevar em espiritual não é igual a gente subir, mas é uma alegoria também aí. Asa, como minha mãe está falando, é o mesmo sentido. Uma alegoria ao fato dos anjos se elevarem.
Mas desenhado pode, o anjo também é. Dela é.
De novo. Vai voltar ao conceito. Por que que eu vou desenhar um anjo se não tem sentido isso? Mas a princípio também não vai poder desenhar o anjo. Aí que tá. Ou não pode desenhar o anjo porque é ridículo, ou não pode desenhar porque é uma representação do que é um anjo.
E o Anabi pode desenhar?
Não sei. Boa pergunta.
Ele
é Anabi, talvez não seja o problema, porque ele era um ser humano. Aí talvez é diferente, mas não sei. É.
Mas de qualquer forma.
De qualquer forma, também.
Um rosto que a gente.
Exatamente. Sabe, é?
Esse é outro problema.
Todos os desenhos que se faz dos sábios antigos é uma coisa que é ruim, porque você está atribuindo uma imagem, a criança, por exemplo, vê aquilo e, essa é a cara do Rabbi Shimon Bar Yochai. Quem sabe como era a cara do Rabbi Shimon Bar Yochai? Então, cria... É problema, porque muitas crianças ficam com essa ficam com essa falsa imagem e depois, às vezes, sei lá, ele vê um outro desenho. Não, mas esse daqui não é o Rabbi Akiva, porque eu conheço o Rabbi Akiva.
Igual o aluno que muito... discutindo aqui. Não, porque o Amado tem cabelo enrolado, todo mundo sabe. A Lina Miguela deseja ouvir, tem cabelo enrolado. Não sei, como que
desenho. Então é um problema esses desenhos, por esse fator. Bom, vamos voltar ao nosso assunto. E assim, então, podemos começar agora o novo, o quarto dos mandamentos, ou das mitzvot, das dibrot, é Shabbat. Então, a Torá fala, Zachoret Yom HaShabbat LeKadosho, que você deve lembrar do Shabbat para santificá-lo. 6 dias você vai trabalhar, e você vai fazer todas as suas melachot. E... no 7º dia vai ser Shabbat para Deus, o vosso Deus. Você não vai fazer qualquer tipo de melachá. Você, o seu filho, a sua filha, quer dizer, mesmo crianças, o seu escravo, a sua escrava, quer dizer, os escravos que são escravos mesmo não podem trabalhar para você no Shabbat. E todo o animal e os estrangeiros, quer dizer, os convertidos que moram junto de você. Por que isso, diz a Torá? Porque em 6 dias Deus criou os céus, a terra, o mar, os mares e tudo que neles contém, e no 7º dia ele parou. E, portanto, Deus abençoou o dia do Shabbat e o santificou. Então, aqui tem uma mitzvah que é continuação também, raciocínio mesmo. Deus é o único e meu Deus. Não posso atribuir qualquer idolatria ou adoração a qualquer outra coisa. Não posso jurar no nome de Deus em vão, e se quer mencionar o nome de Deus em vão, como nós vimos semana passada, jurar em vão, porque é um absurdo, a pessoa está como se dizendo que eu estou jurando em nome de Deus uma coisa que Deus sabe que não é assim, então, e algo que é em vão, a pessoa está fazendo brincadeira do nome de Deus. E agora vem uma expressão prática dessa crença. Ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele parou de criar, e para você demonstrar e comprovar e lembrar e afirmar que Deus foi aquele que criou o universo, você precisa fazer o Shabbat. No Shabbat você demonstra e você afirma e confirma que Deus foi o criador do universo. E aqui a linguagem que a Torá usa é Zachor et Yom HaShabbat LeKadosho. Não é imperativo, porque imperativo em hebraico seria Zechor et Yom HaShabbat. Zachor não é imperativo. Zachor é lembra. Lembra. Isso significa que Shabbat é um conceito esquecido. E por isso, lembra desse conceito esquecido. Sim, de fato, assim que o mundo foi criado, Adão e Rishon fazia Shabbat. Os filhos dele também guardavam Shabbat. Mas, devagarzinho, ao longo das gerações, isso se perdeu. Mais especificamente, isso se perdeu na geração de Avraham Avinu. Ou seja, na Torre de Babel. Vocês lembram? É aqui, pode ver. Se vocês lembram a Torre de Babel, a Torre de Babel foi a época onde as pessoas se rebelaram de vez contra Deus, e justamente nesta rebeldia eles também largaram o Shabbat. E portanto vem Deus agora e fala, Zachor et Yom HaShabbat, lembra do Shabbat para santificar ele? Então agora isso está entregue a vocês. Isso está entregue a vocês, o mundo não quis mais saber, então vocês é que vão seguir o Shabbat de agora em diante, e vocês é que devem anunciar a palavra de Hashem para o mundo e informar a todos que Deus criou o mundo. E nesse momento Hashem dá duas mitzvot juntas. Os 10 mandamentos, o decálogo, aparece 2 vezes na Torá. Uma vez em Parashat Yitro e uma vez em Parashat Vaetchanan, que é no Chumash Dvarim, último dos 5 livros. Quando Moshe Rabbeinu está recapitulando tudo antes de falecer, falando para o povo, contando tudo o que aconteceu, ele repete de novo os 10. E lá aparecem algumas pequenas diferenças na linguagem entre aqui e lá.
Diferença da primeira para a segunda?
38 anos, 39 anos e pouco, quase 40.
Por que ele repete?
Ele repete antes de falecer, ele faz uma recapitulação para o povo, uma revisão, exatamente. 37 dias de revisão. E uma das diferenças que tem. Aqui aparece Zachor et Yom HaShabbat, lembre do Shabbat, e lá aparece Shamor et Yom HaShabbat, guarde o Shabbat. E todo mundo lembra do Lechad Odi, Zachor veShamor bedibur echad. O que significa? Zachor veShamor bedibur echad. Zachor e Shamor foram ditos em um dito só. Algo que nós não sabemos fazer, somos incapazes de fazer, mas Hashem consegue falar duas palavras ao mesmo tempo. E Hashem, quando deu, falou as duas coisas juntas, Zachor e Shamor. Na hora de escrever, uma vez foi escrito Zachor, na outra vez o Shamor, porque também não dá para escrever em cima do outro. O que Deus quis dizer com isso? Que tem duas mitzvot no Shabbat. Existe a mitzvah de lembrar o Shabbat, existe a mitzvah de guardar o Shabbat. A mitzvah de lembrar o Shabbat é a mitzvah, por exemplo, do Kiddush. Isso é lembrar o Shabbat para santificá-lo, você com palavras, verbalmente, você santifica o Shabbat e declara como o Shabbat é um dia diferente do resto da semana.
Mas não é só, né? Todas as votativas, né?
Todas as mitzvot ativas ligadas ao Shabbat.
Sim, e a outra
assim, né? Basicamente, essas são as mitzvot ativas ligadas ao Shabbat. Isso já é mitzvah do nosso sábio.
Mitzvah do nosso sábio, né?
E?
Faz parte daquelas
7.
Nossos sábios é que instituíram, pela Torá, basta a pessoa declarar no Shabbat, alguma declaração que seja, sobre o Shabbat. Por exemplo, se a pessoa falar Shabbat Shalom para o colega, conforme muitas opiniões, ele já cumpriu a mitzvah da Torá. Porém, nossos sábios falaram, não, vamos fazer o negócio direito. Vamos dar uma reforçada e, principalmente, vamos introduzir isso ao lar, que é o principal lugar onde tem a santidade da família. E, portanto, antes de você fazer uma refeição especial do Shabbat, você vai pegar um copo de vinho na sua mão, que é um copo importante, e sobre ele você vai falar as palavras do Kiddush.
Eu entendo.
Como? Sim, lógico, as velas é a mitzvah dos nossos sábios, de acender antes de Shabbat. Para Shabbat. Então, você acende antes de entrar Shabbat, para que elas estejam acesas no Shabbat. E isso é a mitzvah dos nossos sábios, baseada logicamente nisso. É uma mitzvah ativa do Shabbat também. Além disso, nós temos uma mitzvah no Shabbat de consagrar a semana. Ou seja, que o Shabbat não começa no horário mesmo, ele começa um pouco antes. Um pouco antes de entrar Shabbat, sexta-feira ainda, você já santifica um pouco. E você não, se preparar, óbvio, tem que se preparar para o Shabbat. Estou falando que você deve assumir o Shabbat antes do Shabbat entrar. Por isso você olha, o horário que você acende velas de Shabbat é 20 minutos antes do pôr do sol. Para você assumir o Shabbat antes ainda do Shabbat. De forma que você santifica a sexta-feira. Faz parte dessa mitzvah. Você está santificando algo que não era santificado. O Shabbat já é sagrado de qualquer jeito. Não faz diferença se você quer ou não quer, o Shabbat vai chegar. Mas a sexta-feira, eu pegar um pedacinho dela e consagrar ela para Shabbat, isso é eu que estou fazendo. Não só na entrada, como na saída do Shabbat também. Levar o Shabbat um pouquinho para a semana. Então o Shabbat não sai assim que acaba de fato o Shabbat. Os horários que a gente tem no calendário já são um pouquinho depois do horário que sai o Shabbat de fato, justamente para você puxar o Shabbat para durante a semana. Faz parte dessa mitzvah, quer dizer, não pode receber o Shabbat em cima da hora, tem que receber minutos antes, e não pode terminar o Shabbat no horário, precisa terminar um pouco depois.
Em torno de uma hora depois.
Não, não chega a tudo isso. Não. São minutos. Questão de minutos. São 15 minutos depois, mais ou menos, e a mesma coisa para antes, 20 minutos. Além disso.
Ah, uma curiosidade. O kiddush sempre, o kiddush sozinho, sempre é feito no Shabbat, deve ser feito sempre pelo homem? É uma curiosidade.
O kiddush precisa ser feito por todo mundo. Todo mundo precisa fazer kiddush. Mas, em vez de fazer igual antes do seder, que todo mundo faz junto, então uma pessoa faz e inclui todo mundo. Quem vai ser essa uma pessoa que vai incluir? Quem for. De preferência, o chefe da família. É uma honra para ele fazer. Mas se não está ele, uma mulher está sozinha, a mulher está com as crianças, o marido não está, então óbvio que ela vai ter que fazer para as crianças. Para ela e para as crianças. Também, não se pode contar os dias da semana como os outros povos contam. Faz parte dessa mitzvah. Então todos os povos contam cada dia da semana, tem o nome de algum astro, o nome de sei lá o que for. Quando se trata dos dias em hebraico, todos eles são nome completo. Hoje em dia se abrevia o nome. O nome completo de cada dia é Yom Rishon BaShabbat, primeiro dia do Shabbat. Segundo dia do Shabbat, terceiro dia do Shabbat, e assim sucessivamente até o sexto dia do Shabbat e finalmente Shabbat. Então, por exemplo, qualquer documento que é feito, essa data que se coloca, uma ketubá, por exemplo, casamento, está escrito lá, Vasheni veShabbat, segunda-feira. Mas segunda-feira quer dizer segundo, por exemplo, né? Se na segunda-feira que se casar, então está escrito no segundo da semana. Ou seja, no segundo do Shabbat, da Sheni BeShabbat. E a pessoa cumpre a mitzvah de consagrar o Shabbat, mencionando durante a semana os dias relativos ao Shabbat também. Então, por exemplo, na reza de manhã, se fala todos os dias um cântico do dia. E antes se fala, hoje é a Yom Yom Rishon BeShabbat, etc. Hoje é o primeiro dia do Shabbat, que os Levim no Beit HaMikdash falavam o cântico tal e tal e tal e tal. Naquele momento a pessoa está cumprindo uma mitzvah. Se não me engano, no Sidur dos Faradim, eles falam até antes de Nenimuhan, não é? Os Faradim, antes de falar esse trecho todos os dias, eles falam um trecho falando: agora estou me preparando para cumprir a mitzvah de consagrar o Shabbat durante a semana. E aí eles falam esse trecho. Então, existe esse conceito também. Está incluso nesta mitzvah. E na mitzvah passiva, como nós já falamos, não dá agora para falar muito comprido sobre o assunto, mas nós já mencionamos que o conceito do Shabbat é não fazer as melachot no Shabbat. Melachot não quer dizer trabalhar. Trabalho não é proibido no Shabbat. O que é proibido fazer no Shabbat são as melachot. Melachot são trabalhos específicos, entre aspas, que não obrigatoriamente são trabalhos. Riscar um fósforo não dá nenhum trabalho, no entanto, é uma melachá. Então, melachá são todas aquelas ações que colocam na prática algo que a pessoa está pensando em transformar algum objeto ou a coisa que for do mundo. Por que isso? Para que a pessoa, durante esse dia, não demonstre ser dona de nada. A pessoa demonstra ser dona e ter domínio sobre algo quando a pessoa transforma, faz do jeito que ele está pensando em fazer. E se durante um dia a pessoa não faz isso, ele está demonstrando que ele não é dono de nada, ele não tem domínio sobre aquilo. E justamente esse é o conceito do Shabbat, demonstrar que o mundo está sob domínio de Hashem. E portanto, ele criou o mundo em 6 dias, no sétimo dia ele não criou nada, eu também não vou criar nada, e dessa forma eu vou testemunhar que Deus criou o mundo em 6 dias e que eu não tenho domínio sobre nada. E portanto, quando eu chegar de novo domingo, eu devo lembrar que eu preciso me comportar de acordo com aquilo que Deus me pede Porque no domingo ele está entregando o mundo de novo nas minhas mãos para que eu faça as coisas da forma que ele pediu.
Mas então, mais uma coisa. Então, o Shabat tem...
O Shabat tem dois pontos.
Assim como o Shabat, então tem mais cercas, os sábios aumentaram.
Além das proibições que a Torá põe, que são as 39 melachot e ramificações, nossos sábios também colocaram algumas cercas em torno de um outro lugar. Não é complicado, facilitaram a gente não pecar.
Pelo contrário, é mais fácil.
É muito mais fácil. Muitas das coisas, se você for pensar, principalmente no Shabat, Shabat é uma coisa gritante. Se você for olhar no Shabat, todas as cercas são muito incríveis, porque se não as tivesse, certeza que hoje não teria mais Shabbat. E portanto, Zachor ve Shamor ve Dibur Echad, Zachor e Shamor foram ditos juntos. Isso significa que é impossível separar uma coisa da outra. Ah não, eu para mim basta só lembrar do Shabbat, não tem problema. Tem problema. Isso aconteceu desde o início da criação. Até a Torre de Babel era só lembrar do Shabat, não tinha ações para fazer. O que aconteceu? Sumiu. No entanto, há 3.300 e tantos anos que Zachor e Shamor andam juntos e o Shabat perdura até os dias de hoje.
Dentro dessa mensagem de Shamor, de Zachor e tem o Shabat, também está Shishkiamim Tavor, né?
Sim.
Que tem que
trabalhar 6 dias. Tá certo?
Não,
sim. Durante seis dias a pessoa deve trabalhar, não pode ficar ocioso.
Deus deu muito pra gente dar continuidade. Seis dias você tem que fazer. Um dia separa.
Precisa produzir. O mundo foi dado Leovda Ulshamra para trabalhar e cuidar dele. As duas coisas juntas. E é justamente o conceito, vocês devem lembrar, o exemplo que eu tinha dado na época, se uma pessoa pega o celular e empresta para o... Empresta para o... Você gostou? A pessoa tem o celular e ele empresta para o colega e fala para ele... Ele empresta o celular para alguém e fala para ele, eu estou te emprestando, é meu, você pode usar à vontade, mas não aperta as teclas com força, não vai me riscar o vidro, por favor, cuida dele. E a pessoa pega e vai usando, no primeiro dia ele digita com todo cuidadinho, no segundo dia, terceiro dia, passa uma semana, ele já está apertando os botões forte, mais 2 semanas já está atacando o celular em qualquer lugar. Então... O dono vê, peraí, não, desse jeito não. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte. Um dia por semana, você devolve o celular na minha mão para você lembrar que ele é meu. Você não tem direito de fazer isso. E dessa forma, no domingo, quando te devolver, você vai de novo voltar a cuidar dele como se deve. Assim também o mundo foi entregue nas nossas mãos para que nós trabalhemos e cuidemos dele. Mas nós podemos fazer tudo. Contanto que siga as regras daquele que deu o mundo nas nossas mãos. E aí, se for passar o tempo, a pessoa vai esquecer e começar a fazer o que ele quer. Então, por isso vem o Shabbat uma vez por semana. Eu não posso fazer melachot. Isso demonstra que o mundo está de novo nas mãos de Hashem. Eu não posso fazer transformações. E assim, no domingo, quando ele me devolve o mundo, eu vou lembrar, opa, cuidar bonitinho do mundo de Hashem da forma que ele pediu. E assim nós podemos passar para a quinta. A quinta é Kabed et avicha ve et imecha, honre o seu pai e a sua mãe, leman yarichuni amecha, para que se prolonguem os vossos dias al ha'adamah, sobre a terra asher Hashem Elokecha noten lach, que Deus está dando a você. Sobre isso o Talmud traz, quando o Talmud está falando sobre essa mitzvah, o Talmud conta sobre Rabbi Yohanan.
O Shabat para quem, vamos dizer, um pai rigoroso, faz algumas coisas. Se você faz algumas coisas, já é alguma coisa.
Sim. Nós na época que falamos sobre o Shabat, você lembra? Nós falamos. Cada ato que a pessoa faz no Shabat. Que cada ato que a pessoa faz no Shabat que comprova a existência de Hashem é uma mitzvah. Cada ato que a pessoa faz renegando a existência de Hashem durante o Shabbat, é uma averá. Então, são os dois pontos, né? Que é uma transgressão. Quer dizer que se a pessoa no Shabbat deixar de andar de carro, por exemplo, no Shabbat, ele já está, naquele momento, testemunhando a existência de Hashem. Ah, mas em casa eu não sei o que lá que eu fiz? É outra história. São duas pontuações diferentes correndo. Obviamente que cada passo é um passo, não tem nem dúvida. Então, voltando, o Rabi Yochanan diz na Gemara, o Rabi Yochanan, que era órfão de pai e mãe, Rabi Yochanan perdeu o pai quando a mãe engravidou e perdeu a mãe quando ela deu à luz. E Rabi Yochanan fala na Gemara, Shrei Misha Rahman, bem-aventurado é aquele que não viu os pais. Quer dizer, ele. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que bem-aventurado é esse que não teve a tentação e não teve a possibilidade de deslize em faltar honra com os pais. De tão severo que é isso, ele falou, ótimo, eu escapei dessa. Essa transgressão eu não fiz. Isso que ele quis dizer na Gemara. Aqui nós estamos, então, passando para mais um nível. O nível que é o seguinte, nós saímos do Egito e recebemos a Torá. São dois pontos extremamente importantes e históricos do nosso povo. Nosso nascimento e o recebimento da Torá, que é a base de todo o nosso povo, a formação do povo naquele momento. Esses são fatos históricos que a única forma de firmar ele é por intermédio da tradição. De onde eu sei que nós estávamos no Egito e saí? Porque eu ouvi na noite do Seder. De onde meus pais sabem isso? Porque eles ouviram dos pais deles na noite do Seder. De onde, dos bisavós. Vai indo, até aqueles que de fato saíram do Egito, que contaram para os seus filhos. De onde eu sei que nossos pais receberam a Torá em Shavuot do Monte Sinai? Ouvindo dos meus pais ouvindo dos meus avós. E assim também sucessivamente, até chegar lá. E portanto, toda a base histórica nossa depende da transmissão de pai para filho. E, portanto, isso precisa ser aceito pelos filhos. Por isso que honrar os pais é uma condição básica para a existência e para a continuidade do nosso povo. A Torá vem...
Desculpa, dá licença. A abordagem aqui é, primeiro, o que, que você considera como honrar o pai?
Já vamos falar, calma. Estou falando do princípio. Primeiro entenda o princípio, depois eu vou te falar o que quer dizer.
Eu estou aceitando o judaísmo na íntegra, que a minha maior herança dos meus pais, eu já vou honrar eles.
Com certeza. Sim, então você já entendeu. Tá vendo? Você pergunta, mas você já entendeu. Mas eu já vou falar sobre mais. Não é só isso. Não se limita a isso. Óbvio que não se limita a isso. Por intermédio dos pais que Deus dá para uma criança, além da formação física e do desenvolvimento intelectual e físico da criança, também esses pais são o elo de ligação entre aquela criança e todo o passado do nosso povo. E os pais transmitem aos filhos toda essa história, todas as palavras da Torá e tudo isso que os filhos depois vão fazer o mesmo com os filhos deles e os filhos com os netos e assim sucessivamente. Se não fosse essa conexão que existe entre os filhos e os pais, o povo deixaria de existir. E é justamente por esse motivo que a Torá vem e fala o negócio é o seguinte: os filhos têm a obrigação de respeitar os pais. Se a criança crescer e começar a se rebelar. Contra os pais, ele vai se rebelar contra toda a história dos pais, contra toda a existência dos pais. E por conseguinte, acabou o judaísmo. Por isso que é extremamente importante que a pessoa honre os pais e tema os pais. Aqui nos 10 mandamentos do Decálogo está escrito kabed, honre. Mas a Torá dá uma outra mitzvah em outro lugar, que é temer os pais. Reverência pelos pais. Já vamos ver daqui a pouco o que isso significa. E a pessoa deve considerar os pais como emissários de Deus para criar eles. E por isso, em primeiro lugar, a pessoa tem a obrigação de ouvir o que os pais falam. E aí vai tudo. A Torá, a história, coisas do dia a dia, o que for. Tudo isso está incluso. A pessoa tem a obrigação de ouvir os pais e obedecer os pais. E fazer aquilo que os pais estão ordenando a ele. Contanto que aquilo que os pais estão ordenando não é contrário a Deus. Ou seja, Deus está acima dos pais. Os pais estão acima dos filhos. Tudo que os pais falarem para os filhos fazerem, eles precisam fazer. Exceto aquilo que os pais não podem falar. Porque Deus está acima deles. Então, se o pai manda o filho fazer um pecado, o filho não pode obedecer ao pai. Mas todas as demais coisas, quando o pai ordena o filho deve fazer.
Então, você vê, essa parte aí, você vê como, no geral, como hoje em dia, em termos de educação, isso pode ser distante, né?
Sim.
Porque a geração que vem, cada vez mais liberal nesse sentido.
Porque, em primeiro lugar, os pais eram superiores aos filhos. Depois os pais se transformaram em amigos dos filhos e hoje já são inimigos dos filhos. Qual o próximo passo? Melhor não querer saber, mas...
Mas é bem isso.
Sabe,
pai e mãe, eles são nesse sentido, não tem que ser companheiros, entender, mas o que está acontecendo é isso. Mãe, exato, é a inversão. E daí quando você tem que passar o pai, você não contesta.
Sim. O que significa honrar os pais? Honrar os pais, em primeiro lugar, quer dizer obedecer e ouvir eles. E aí está o princípio básico que nós antes ligamos com todo o resto, que é ouvir também aquilo que eles têm a transmitir de judaísmo para ele. Além disso, também é deixar de causar qualquer tipo de sofrimento ou agonia para os pais. E, obviamente, tudo que ele puder causar de alegria para os pais faz parte dessa mitzvah, de honrar os pais. Agora, a pessoa não pode, por exemplo, ficar num lugar de importância dos pais. Se os pais têm um lugar importante onde é só deles, eles não podem ficar. Um lugar no público, né? Da mesma forma, eles não podem, os filhos não podem sentar no lugar específico dos pais. Tanto faz se na sinagoga, se é em casa, qualquer lugar onde o lugar é o lugar específico dos pais, não pode sentar. A não ser, aí sim, existe o fato que os pais podem abrir mão de alguma coisa. Então, se os pais falam, pode sentar na minha cadeira, então ele pode sentar na cadeira, mas se não, a cabeceira da... Da mesa, ele não pode sentar ali, é lugar dos pais. Também não pode. Não pode, é reverência. Quer dizer, se aquele é o lugar que o pai está acostumado a sentar, a cadeira é dele, não pode sentar ali, a cadeira é da mãe ali, ela senta sempre, proibido qualquer filho sentar, estando ou não estando, porque a reverência pelos pais é indiferente. Se eles estão presentes, se eles não estão presentes. Sim. Faz parte do temor aos pais. reverência pelos pais. Sim, sim. Não, isso que nós falamos. Os pais também devem temor a Deus. No que Allah fala. Respeito. Sim, não é medo. Não é medo. É reverência. É reverência. Certo. Sim. Mas qualquer criança, por exemplo, qualquer criança, não sei se é qualquer hoje em dia, mas geralmente uma criança educada, pelo menos, se os pais falam alguma coisa para ele e ele não faz, ele contraria, faz exatamente o contrário ou desobedece. Quando ele está fazendo, ele não tem um certo medo interno pelos pais que eu sei que estou fazendo errado? Então isso faz parte. Quer dizer, óbvio que aqui não tem sentido, porque ele não deveria ter feito. Então tem um certo, tem até um certo temor no fundo. Eu não vou fazer porque meu pai falou que não. Não, mas também de Deus não tem que ter medo do que ele vai me fazer. Eu tenho que ter medo que eu não posso fazer porque ele não deixa. São dois níveis, eu entendo isso que quer dizer. Existem dois níveis de temor a Deus. Existe o temor a Deus, que é o temor ao pecado. Existe o temor que é a Deus. Ou seja, os dois são bons, mas um é muito melhor que o outro. Uma coisa a pessoa tem medo de fazer, não sei o que lá, que Deus não deixou ele fazer. Por quê? Porque o castigo por isso é muito forte. Isso é um tipo de temor. Por exemplo, semana passada nós vimos, Deus não inocenta quem jura em falso, em vão. Então, a pessoa fala, eu tenho medo de jurar em vão, porque Deus vai me castigar. Isso é um tipo de nível. É um nível bom? É bom. Mas tem melhor do que isso. Eu não estou com medo do que vai acontecer por mim ou não. Eu tenho medo de infringir em algo que Deus, que me concede tudo, e que me deu a vida, e que me dá sustento, e etc, etc, eu vou infringir uma coisa que ele falou? Esse é um temor muito mais forte. Entendeu?
Na verdade, aos pais é um caminho muito concreto para uma reverência a Deus.
Sim, também.
É extremamente abstrato.
Sim.
Então, assim, é uma forma muito bonita de você reverenciar os seus pais, que através deles você ganhou a vida.
Exatamente. Com certeza. Uma pessoa que não tem reverência pelos pais, por Deus é que não vai ter. Agora, se ele tem pelos pais, ele vai conseguir chegar também a Deus. Isso é verdade.
E a reverência, como você fala com a criança, você tem que respeitar a Deus. Se ele não sabe, Deus é uma coisa... Então, o primeiro contato que você faz com Deus Pai é manifestar que é um bom ato que Deus lhe dá. Eu acho que talvez seja o caminho.
É uma forma de se acostumar a ter reverência. É verdade.
E no caso, a pessoa que já tem isso,
e aí? Sim. Ele também tem que ter respeito pelos pais, mesmo depois de falecidos. A gente já vai falar algumas coisas que A pessoa não pode negar a palavra dos pais ou contrariar a palavra dos pais. E da mesma forma, se os pais falam alguma coisa perante outros, a pessoa não precisa dar uma aprovação. O filho não precisa dar uma aprovação. Como se eu não tivesse falado que é assim. Ele tem razão, ele está falando certo. Se os pais falam alguma coisa para alguém, ele vê o pai está conversando com alguém e fala, vamos supor, vai, a economia agora está isso e aquilo, porque não sei o que lá, e o filho é economista. Então ele fala, sim, sim, ele tem razão, está falando certo. Ninguém precisa de aprovação, o pai não precisa de aprovação das palavras dele. É falta de respeito que o filho vem e começa a se intrometer e falar, não, ele tem razão, o quê? Teu pai não vai ter razão? Lógico que teu pai tem razão, você não precisa falar isso. Também não pode chamar os pais pelo nome deles. Isso faz parte também de reverência. É proibido chamar os pais pelo nome deles. Nem em vida e nem depois de falecidos. Nunca pode se referir aos pais pelo nome deles. Quer dizer, tanto falando com os pais, como mencionando os pais para outra pessoa. Meu pai falou, minha mãe falou, não pode falar o fulano disse. Não pode mencionar o nome deles. Não só isso, como a Halakha consta também, se, vamos supor, a mãe da pessoa se chama, sei lá...
Maria.
Não, o nome não é judaico. Sara. A mãe se chama Sara. Ele não pode, por exemplo, chamar alguma Sara que está próxima, Sara, vem aqui. Ele está faltando respeito com a mãe dele. Então ele tem que, sei lá, chamar pelo sobrenome, dá um jeito, ou chamar pelo apelido daquela pessoa, dá algum jeito para não chamar pelo nome do pai. Principalmente se é um nome raro. Se for um nome raro, pior ainda. Quer dizer, se é Sara, ainda tem Saras à vontade, então pouco menos mal. Mas se já é um nome um pouco mais raro, então fica muito chato que ele está chamando o pai ou a mãe. O nome deles é perante eles.
Interessante, parece que pode, porque eu acho que existe, dentro dos 10 mandamentos, não existe esse tipo de forma para você se relacionar com um amigo, com um irmão, com um esposo.
Já vamos falar, depende de quem da família, mas nós estamos falando aqui a princípio dos pais. Tá? Mas isso. Nós já mencionamos semana passada, aqui estamos vendo 10 leis. Como relacionar com a esposa, tem um monte de leis, mas não está no decálogo, está em outros lugares.
Agora, por quê?
Porque não dá para dar tudo num dia. Nós falamos que o decálogo tem alguns princípios e tem uma lógica por que justo esses.
Eles
acabam levando a certas ramificações. Isso significa o seguinte, tá? Conforme esses que dizem que aqui você tem genéricos, é lógico que você pode englobar nisso todo o resto. Certo? Mas o fato é que aqui está escrito sobre pais. Não só sobre pais, já vamos falar daqui a pouco que não é só pais. Tá?
Só uma coisa.
Fala.
Eu vou dar o meu exemplo.
Sim.
Eu trabalho com meu pai.
Sim.
E eu, quando vou falar com o cliente...
Você tem que falar do teu pai.
Eu não tenho o meu pai. Porque até tem situações em que é intermedio, por exemplo.
Sim.
Fala doutor e sobrenome.
Doutor, então, sobrenome. Primeiro lugar, sim. Onde der pra você... Não, assim. Onde der pra você chamar ele...
Eu chamo pra
onde der para você falar para as pessoas, meu pai, melhor coisa que você pode fazer.
E se não?
Se não, então, por exemplo, você pode chamar o doutor fulano. Quer dizer, se você pode usar o sobrenome, é a melhor coisa. Porque se não está mencionando o nome dele, não tem nenhum problema. Se não tiver nem como fazer isso, que o cara... Mas espera aí, quem é esse? Não conheço. Então você pode falar doutor fulano com o nome mesmo, porque você não está falando na frente dele e você está falando com reverência, porque você está usando um título. Isso quer dizer, isso vale para sempre. Se a pessoa precisa mencionar o nome dele em algum lugar, vamos supor, o sujeito está lá fazendo cadastro, né? Pai, qual é o nome dos pais? Não tem jeito, você vai precisar falar o nome dos pais. Então você fala senhor fulano e senhora fulana. Dessa forma você está demonstrando reverência para os pais, exatamente. Mas se der para evitar,
Adoram perguntar aos alunos. Mora, como se chama? Quem é tua mãe? Como
exatamente. É não dá pra mencionar. Não dá pra falar.
Não pode falar o senhor e senhora.
É, pode, mas aqui nem tem sentido, falo, né? Por que eles estão sabendo? Pra que falar
o nome? Eu não falo o nome dos meus pais. É?
Meu pai se chama papai, minha mãe se chama mamãe. Puxa vida, é igual o meu, né?
Agora, não, tem variações, tá?
Mesmo...
Imame e Imaiaba.
Mais íntegra e forte que existe entre seres humanos é de pai para filho.
Sim. Esse é o principal.
Você falou, desculpa. Né? É que fica, me parece claro aí, que a relação mais íntegra e forte
entre os pais e os filhos, lógico. Isso é óbvio. Muito bem. Mesmo se os pais causaram alguma ofensa para o filho, pública, mesmo se os pais causaram algum prejuízo para o filho, é proibido o filho se retratar de qualquer forma faltando respeito com os pais. Isso não impede de o filho levar o caso para um tribunal rabínico, logicamente, porque entre Yodim tem que se levar sempre um tribunal rabínico, e exigir a indenização pelo que foi feito. Se, o que for, ele tem o direito de indenização, mas ele não pode faltar respeito ou falar qualquer coisa para os pais que falte respeito. Também faz parte dessa mitzvah. A pessoa tem a mitzvah de dar comida para os pais, roupa para os pais, passear com os pais e tratar deles, obviamente, sempre com um sorriso. Então, se os pais são pobres, os filhos têm a obrigação de sustentar os pais. Lógico, se eles conseguem sustentar. Se eles não conseguem, eles não são obrigados a ir catar dinheiro para sustentar os pais, embora... Que filho, bom filho, não vai catar dinheiro para sustentar os pais? Também faz parte de reverência, quando os pais entram no lugar, a pessoa deve se levantar perante eles. Isso é uma mitzvah que vale não só para pais, vale também para pessoas idosas. Nunca é tarde. Também para qualquer pessoa idosa, a pessoa deve se levantar. Ah, eu sei, quando eu era pequeno eu lembro que na escola, quando a professora entrava, a gente levantava. Hoje em dia já jogam cadeira na cara da professora. Mas esse é o certo. Quando o rabino entra na sinagoga, as pessoas devem se levantar. Qualquer rabino, seja que o mestre, professor, quando os pais entram, a pessoa deve se levantar. E como nós vamos ver daqui a pouco também, outros parentes também, a pessoa deve respeitar. Muito bem. Também.
Porque eu, quando era pequena, eu também cumpri muito disso.
Sim, então continua. Continua, não é porque as escolas pararam. Quer dizer o seguinte, você está numa festa, por exemplo, e um idoso, você vê um idoso entrando, por mais que ele não está nem passando na tua frente, se você vê um idoso entrar na sinagoga, você vê um idoso entrar, você precisa se levantar. Bom, só fazer assim já é suficiente. Você tem que levantar perante ele e demonstrar reverência. Por mais que ele não está vindo na sua direção, você não vai cumprimentar ele, não interessa. Você precisa se levantar e depois pode voltar a sentar. E a mesma coisa vale com pais e vale com o rabino também. E antes não precisam ver. Você que tem que ser rever.
Olha,
você levanta para cumprimentar, tudo bem, mas e se não está, você está no meio de... Por exemplo, a pessoa está na sinagoga, no meio da reza, vamos supor. Então ele não vai levantar agora para cumprimentar o pai, mas ele precisa levantar porque o pai entrou. Nem no tribunal se levanta mais? Não se levanta mais no tribunal também?
Civil, o juiz já está lá, né? Eu faço audiência civil.
Sim.
Um penal,
sim.
Eu não vejo assim, não tem mais nada
disso. Não tem mais nada disso?
Não. Então, o civil já está aceitado.
É por isso.
Uma bagunça.
Então. Olha, ela estava falando uma coisa
o certo...
que me chamou a atenção, né? Que eu pego muito metrô, porque eu trabalho na República, e eu pego para entrar certo, fora central. Eu tenho uma vez, nem quando eu era mais jovem, que eu pegasse metrô, eu fiz cursinho, que eu vi uma pessoa velha, doente, com nenê, que eu não lembro.
Levantar para dar lugar.
Eu vejo jovem.
Sim.
Porque agora tem a parte para idoso,
é lei. Sim, é lei. Não levanta.
Latino. Porque eu não posso conceber. Que eu levanto, eu estava com
verdade.
Um bengala, eu vi um velho de cabelo branco.
Tá certo. Tá certo.
Não, mas pelo que eu vejo, quando tá no ônibus, eu vejo. Eu sou perfeita.
Não, muitas vezes, escuta, eu tenho uma certa idade. Às vezes tá um moleque, mas...
15 anos.
Sentado, ouvindo música, e eu acho que no dia de trabalho...
Tá, tá certo.
Mas isso não faz parte dessa lei.
É, isso não faz parte disso. Nós entramos nisso por acaso. Estamos falando dos pais. Para os pais é obrigatório levantar. Quando eles entram. Agora, é. Outra história de levantar para pessoas idosas, dar lugar para um idoso, etc. É uma outra história. Sim. Mas isso é o resto, não vamos agora. Não, não, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que se a gente agora começar a passear por todas as mitzvot que parecem com uma das 10 aqui, nós vamos passar pela Torá inteira. E se Moshe Rabbeinu não conseguiu transmitir 613 num dia, não sou eu que vou conseguir. Segunda, mais uma coisa também: não pode atrapalhar o sono dos pais. Não pode acordar os pais. A não ser que, um, os pais pediram, dois, a pessoa sabe que o pai vai ficar muito bravo se não for acordado naquele momento. Se não for por causa disso, é proibido acordar os pais.
E a esposa pode acordar os pais?
O marido? Também, depende, né?
O marido não pode acordar a esposa também, né?
Como?
O marido também não pode acordar a esposa.
Depende. Cada um sabe que, qual é o esquema, entendeu? A princípio, a pessoa não pode acordar ninguém. Esse, voltando. A princípio, não se pode acordar ninguém. Acordar uma pessoa é roubo. Faz parte de roubo. Então, não pode roubar o sono. Mas, depende do caso. Você sabe que a pessoa perdeu a hora. É óbvio que você pode acordar ela. Você sabe que... você sabe que a pessoa, sei lá, puxa, ele ia ficar louco de raiva se ele souber que justo agora está tocando essa música, ele não vai ouvir, eu não vou acordar ele. Então você pode acordar a pessoa.
Para fazer uma mitzvah.
Para fazer uma mitzvah, por exemplo. Exatamente. Fazer uma mitzvah ou uma mitzvah passageira. Às vezes alguma mitzvah que se ele não fizer agora, ele perdeu. Então, eu sei que ele vai ficar bravo, chateado em perder. Então, você pode acordar. Da mesma forma, deve-se manter a dignidade e a honra, mesmo depois que Deus nos livre, os pais já não estão mais aqui. E por isso, quando se menciona o nome dos pais, o nome não, né? Quando se menciona os pais, não por nome, depois de falecidos, deve-se falar de abençoada memória, ou... que descanse em paz, ou qualquer coisa dessas que se usa, é uma forma também de reverência para os pais. Além disso, também consta na Halakha que no primeiro ano, os filhos devem falar Harene Kaparat Mishkavam. Isso significa, é uma frase muito concisa, mas a tradução já explicativa disso significa que o filho está pronto a ser uma continuidade e um perdão para o pai, mesmo depois que os pais não estão mais aqui. Quer dizer que o filho vai manter aquilo que ele aprendeu com o pai. Se a pessoa vê os pais fazendo algo proibido pela Torá, ele não pode chegar e falar, está errado, pai. Está errado, mãe. Não pode falar assim. Está faltando respeito. Ele deve falar de uma forma bonita e digna. Olha, sabe, na Torá está escrito isso, isso, isso. Deixa ele concluir que ele está fazendo errado. Não falar para ele dessa forma. Também... Sim, estamos falando coisas relativas à Torá. Não se pode falar você está errado. Você pode falar, sabe, na Torá está escrito que o certo é fazer assim, assim, assim. Pronto, deixa ele tirar as conclusões sozinhos. Os pais são espertos o suficiente. Além disso, mesmo que os pais são malvados e que nunca trataram bem a criança, e pá, 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 da mesma forma a pessoa deve manter dignidade do mesmo jeito. Porque se eles não cumpriram a parte deles, problema deles. Você tem como sua obrigação e mitzvah perante Deus honrar os pais. E não interessa o que eles fizeram. Mais ainda, uma pessoa que desonra os pais, mesmo que com palavras ou até com um estalar do dedo ou o que for que ele fizer contra os pais, a Torá fala que ele é amaldiçoado. E aqui também vai entrar um monte de outras regras. Não pode bater nos pais. Uma pessoa que bate nos pais ou fere os pais de qualquer forma que for, que sai sangue dos pais, tem pena de morte pela Torá. E por isso mesmo que os filhos devem evitar fazer qualquer coisa nos pais que possa tirar sangue, por mais que os pais pediram. Então, sei lá, está com um abscesso, vamos supor, ou injeção. E o pai pede, ou a mãe pede para o filho, ou para a filha, me estoura isso daqui, me abre essa fusa, sei lá o quê. Não pode fazer isso. A não ser que não tem quem faça. Aí tudo bem, ele está pedindo, pode fazer. Mas se tem quem faça, deve deixar para outro fazer. Um médico, por exemplo, Deus me livre, amputar algum órgão dos pais. Não deve fazer isso. Deixa outro médico fazer. Ah, mas não tem outro, ou o pai vai seguir, tem seguro com outro médico. Aí tudo bem, já que o pai está pedindo, ele pode fazer.
O pai está fazendo
assim? Sim, tem um problema. Operar o filho.
Nem que seja uma coisa que você está falando que é para ajudar o seu pai?
Nem se é para ajudar. Não se pode tirar sangue dos pais. Faz parte da reverência, ponto.
Se é para salvar ou para...
Não, óbvio. Se é salvar a vida, não estamos falando de salvar a vida. Pode fazer qualquer coisa. Não estamos falando disso. Estamos falando aqui que o pai tem alguma coisa e quer que ele faça aquilo naquele momento e não é tão urgente, não é assim, dá para outra pessoa fazer. Então, por que ele vai fazer isso?
Por exemplo...
Depende, o curativo não vai tirar sangue? Não, tá sangrando não é você que está tirando o sangue. Você está pondo um curativo para parar de sangrar, óbvio que pode. Estamos falando de alguma coisa que sim vai tirar sangue. Não, de novo, falei agora. Óbvio, fazer com intenção maléfica é proibido, tem pena de morte. Não estamos falando disso. Nós estamos falando que mesmo uma coisa que é permitida e que é... Como? É, mesmo uma coisa que é permitida e que é, não deve se fazer com os pais isso. Se tiver outra forma alternativa para fazer. Da mesma forma que a pessoa tem a obrigação de honrar os pais, ele tem a obrigação de honrar o padrasto e a madrasta. Da mesma forma, a pessoa tem a obrigação de honrar os irmãos mais velhos. E, da mesma forma, a pessoa tem a obrigação de honrar os avós. E, da mesma forma, a pessoa tem a obrigação de honrar os sogros. Todos esses se aprende também desta regra de honrar os pais.
Não está na Torá.
Está na Torá. Lógico que está na Torá. Não está escrito claro aqui na Parashá, mas atrás. Se aprende dos versículos aqui, vem incluir todos esses parentescos aqui que nós falamos. Como?
Fala esses nomes, avós.
O quê? Sim, está escrito na Torá oral. Na Gemará está escrito claramente. Deve-se honrar também esses parentes. E a pessoa, portanto, deve honrar de todas as formas os pais. E até consta nos livros que uma pessoa... não deve respeitar alguém que tem a audácia de falar com os pais de forma pejorativa e desprezível. E assim podemos passar agora para a próxima fase. Então, se nós terminamos até agora a primeira, a 5,